Em menos de um mês, a Comissão Especial de Reforma Política aprovou 13 projetos. Desses, 7 já passaram pelo plenário e foram enviados à Câmara dos Deputados. Em entrevista à jornalista Érica Christian, o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, destacou o que dificulta as coligações para acabar com os partidos de aluguel.
Senador Antônio Carlos Valadares, qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho da Comissão Especial e também do Plenário do Senado em relação à reforma política?
Considero que o trabalho tem sido consistente e que está dando bons resultados no Plenário do Senado, com os senadores se conscientizando da importância de colocar na pauta das decisões projetos ou instrumentos capazes de reduzir partidos, de enxugar a vida partidária do nosso país, de fazer com que só aqueles que têm voto participem do fundo partidário, do programa de televisão, do financiamento de campanha. Porque tudo isso se trata de dinheiro público. E quando nós vemos um partido que tem apenas um candidato a deputado, na garupa de um partido maior, eleger e tirar um candidato da legenda que o ajudou, eu acho isso injusto. Cada partido tem que ter um número adequado de candidatos, sem o que o partido não poderá ter representação no Legislativo. Por isso que eu acho que a aprovação, por exemplo, do projeto que limita substancialmente as coligações, é um projeto que se contrapõe àquilo que fez a Câmara, que aprovou as coligações de forma aberta, da forma como acontece hoje.
Senador, nos Estados Unidos existem dois partidos fortes que são representados no Congresso norte-americano, democratas e republicanos. No Brasil existem mais de 30 partidos. Os defensores de novos partidos alegam que não se pode ter no Brasil um fla-flu ou dois partidos que acabem sempre disputando as eleições. Na avaliação do senhor, por que é necessário aqui no Brasil se reduzir o número de partidos? Há muitos partidos de aluguel mesmo?
Por várias razões. Inclusive, porque na época das eleições, alguns deles, que são chamados partidos nanicos ou partidos de aluguel, eles vendeu tempo de televisão aos partidos maiores. E não estão lá se incomodando de elegerem deputados ou não. O fato é que, principalmente quando se trata da eleição majoritária, eles entram na eleição majoritária não para eleger o governador, mas para obter vantagem financeira. Não digo que sejam todos, mas uma grande maioria faz isso. Por isso, a redução consentânea com o momento em que estamos vivendo, quando o povo exige ética, exige honestidade. Imagine que uma coligação pode eleger um governador de uma forma irregular, isto é, ele tem um tempo de televisão maior porque teve mais dinheiro para comprar partido. Esta é a razão porque nós trabalhamos para o fim da coligação. Mas se não é possível o fim da coligação, como nós lutamos desde o início, vamos limitar a coligação. Por exemplo, só pode ter deputado quem tiver voto. Você pode fazer uma coligação, mas quando você fazer a conta de quem tem quociente eleitoral, quem atingiu o quociente eleitoral, hoje se faz pela totalidade dos votos obtidos pela coligação. Da forma como nós estamos aprovando, vai ser por partido. Isto é, o quociente eleitoral só pode ser alcançado pelo partido que tiver voto. Aquele partido que antes se elegia com base no quociente eleitoral geral obtido pela coligação, agora vai ter que se virar. Ou vai sair sozinho com um bom número de candidatos a deputado, ou vai participar da coligação, mas já sabendo desde logo que se o candidato ou os candidatos desse partido não atingirem individualmente o quociente eleitoral no somatório do partido, eles estão fora do poder legislativo, estão fora do Congresso. Consequentemente, do fundo partidário e das demais vantagens conferidas pela legislação aos partidos que tem representação parlamentar.
De que forma é feita essa venda? Por exemplo, quando um partido coliga com outro e recebe, ele tem que pagar, mas oficialmente lá para a Justiça Eleitoral há uma coligação.
É uma coligação, mas na verdade esse dinheiro nem sempre aparece. É o Caixa 2 que funciona no país, que tem que ser coibida, quer dizer, o Caixa 2 tem que ser coibido de todas as formas. E uma das formas de acontecer a corrupção através desse processo de coligação, principalmente na majoritária e na proporcional, e quando, na vigência da atual lei, os partidos menores ficam com a máquina calculadora para saber qual a melhor coligação a fazer, sem nenhuma motivação ideológica, sem nenhuma fundamentação ideológica, apenas o interesse eleitoral de eleger este ou aquele representante.
Senador, muito foi dito que parte da reforma política era uma demanda da sociedade. Desses projetos em discussão, em votação, o senhor poderia citar algum que realmente atinja diretamente o eleitor, de alguma forma?
Não, atinge diretamente o eleitor, sem dúvida alguma. Essa questão do financiamento, que está mudando, a questão também da coligação proporcional, que está sofrendo limitações muito sérias, e eu acredito que esses são os pontos mais importantes, né?
A redução também do tempo de campanha.
A redução do tempo de campanha, eu não sei se é desejo do eleitor, mas isso vai ao encontro da economia financeira durante o processo eleitoral.
Senador, o senhor já participou de diversas comissões especiais de reforma política. O que leva o senhor a acreditar que a Câmara vai acatar esses projetos para não ficar esse pingue-pongue e não se ter uma reforma política na prática?
Não, é preciso que se acentue o trabalho de articulação política, não só a competência com que ele tem sido como relator, o senador Romero Jucá. Ele está conversando sempre com o presidente da Câmara e também com o relator, que é o Rodrigo Maia, lá na Câmara dos Deputados.
Muito obrigada, senador, pela entrevista.
Eu que agradeço essa oportunidade.